de John Berger. Esse livro deste estudioso inglês, crítico, historiador, um dos expoentes na história da arte, o John Berger, ele tem essa obra Modos de Ver, que é um estudo que em 1972 virou uma série que chamou muito a atenção pela análise, pela profundidade, pela diversidade com que ele abordou tudo isso. E depois vários estudiosos se uniram e lançaram este volume que mostra um grande apanhado da série, das ideias do John Berger, sobre imagens, principalmente a predileção dele, que é a pintura a óleo. E concomitante a esta obra, conversando com ela, veremos um dos principais pintores dos últimos anos, que é o David Hockney. Este trabalho foi feito no início dos anos 2000 pelo cineasta Bruno Vohwein. O Bruno Vohwein trabalhou a obra do David Hockney, mostrando um grande documentário que ele fez, e depois ele lançou dezenas de pequenos encartes ilustrando, inclusive mostrando o pintor Hockney fazendo as pinturas ao ar livre. Hockney, que era um expoente em várias áreas do pensamento humano, além da própria pintura. Vamos então diretamente ao John Berger, o trabalho dele sobre modos de ver. O estilo do Berger é muito direto e às vezes soa um pouco ofensivo pela maneira como ele constrói suas proposições, suas assertivas. Há um propósito nisso, não é? Sobretudo para um historiador e um crítico profundo, como é uma das características dele, um incômodo também com muito do que foi feito com a arte nos nossos dias. Vamos diretamente ao autor. Modos de ver. Então ele explica. Há outros modos em que o ver virá antes das palavras. Trata-se do ver que estabelece o nosso lugar no mundo envolvente. Explicamos esse mundo recorrendo a palavras, mas elas nunca poderão apagar o fato de estarmos rodeados por ele. A relação entre o que vemos e o que conhecemos nunca será estabelecida de uma vez por todas. A cada final de dia vemos o sol se pôr. Sabemos que a Terra roda para fora do seu alcance. E, contudo, o conhecimento e a explicação nunca se adequa exatamente à visão. Ou seja, ele coloca um elemento de primazia, que logo alcançarão vários códigos confusionais típicos de uma época como a nossa. É essencial que contextualizemos a obra do John Berger. É uma obra típica da crítica historiográfica e da arte dos anos 70. É ali que é o ápice do que ele vai nos propor. Muito mudou de lá para cá. Vamos ver algumas dessas mudanças e adequações nas conversações que faremos. A forma como nós vemos as coisas é afetada pelo que conhecemos ou por aquilo em que acreditamos. A forma como vemos as coisas. Bom, este crítico de arte já parte então para a conversação, e aqui especificamente ele vai ilustrar. Ele diz: quando estamos apaixonados, vemos determinadas coisas, quando temos fé, já nos aproximamos da obra de arte de uma outra maneira completamente diferente. Então, ele atesta, segundo a visão dele, que já existe uma relação de anterioridade em relação à arte. Quando, contudo, este ver que vem antes das palavras e que nunca pode, por estas, ser propriamente reproduzido, não é a questão de uma reação mecânica aos estímulos. Ele diz que isso vai muito além. A própria obra de arte, no, no, na sua vida, que respira, que se comporta muito como um ser vivo, de acordo com contextos, épocas e interseções, isso muda muito. Não é algo estático que podemos dizer será assim sempre. Pouco antes de termos começado a ver, tomamos consciência de que também podemos ser vistos. O olho do outro combina-se com o nosso próprio olho, de modo que sermos partes do mundo visível se torna inteiramente credível. Se aceitamos que podemos ver a colina, que se encontra logo ali, também inferimos que podemos ser vistos a partir dessa colina. Por que Berger está nos colocando estes elementos? Principalmente porque, para o autor, durante muito tempo não foi assim. Não havia essa noção de identidade que ele coloca. Durante muito tempo, havia uma primazia e um ponto central convergente, que era o nosso olhar sobre a obra de arte. Tudo convergia para nós. Vamos ver nas palavras do autor como ele vai fundamentar elementos como estes. O modo de ver do pintor é reconstituído pelas marcas que ele faz na tela ou no papel. E ainda assim, embora cada imagem incorpore um modo de ver, a nossa percepção, a nossa apreciação de uma imagem depende também do nosso próprio modo de ver. As imagens inicialmente foram feitas para trazer a presença, o aspecto visual de algo que estava ausente. Progressivamente, foi se tornando evidente que a imagem podia sobreviver àquilo que representava, mostrar o passado, ou então algo de alguém em algum momento. Para o autor, a obra de arte surge assim, para retratar uma colina, um lago que está ausente. No entanto, uma chuva devasta a colina, e a obra de arte pode mostrar o passado, pode mostrar o futuro. Ela ultrapassa a dimensão propositiva, pragmática, para a qual ela se estabeleceu. Vejam a visão do autor sobre esses elementos. Nenhum outro tipo de relíquia ou de texto pode dar-nos um testemunho tão direto do mundo que rodeava aquelas pessoas de outros tempos. Neste aspecto, as imagens conseguem ser mais precisas e ricas do que a literatura. Este é um dos elementos questionáveis da obra do Berger, não é? Dependendo de como uma pessoa se constituiu, a literatura é muito mais rica, muito mais profunda e ilustrativa do que um painel pintado a meio metro da pessoa. Alguns, pela maneira como funcionam, aliás, vão muito além da riqueza que uma arte poderia mostrar na ausência dela. Com a imaginação, compõem quadros muito maiores, que às vezes vão se tornar muito pobres diante da própria imagem. Mas isso não é uma regra. Teremos que estudar e considerar cada um conforme suas constituições. Quando vemos uma passagem, diz o autor, uma paisagem, nós nos posicionamos nesta paisagem. Se pudéssemos ver a arte do passado, nós nos posicionaríamos na história. No fim das contas, a arte do passado está a ser obscurecida porque uma minoria privilegiada se mobilizava para inventar uma história que possa justificar retrospectivamente o papel daquelas classes, embora essa justificativa não faça termos da modernidade hoje. Daí que ela seja inevitavelmente fonte de confusão. Do que o Berger está falando? Antigamente, aqueles que podiam pagar por uma obra de arte era algo muitíssimo caro, muitíssimo raro, para poucos. Mesmo aqueles pintores que se posicionavam de cavalete numa praça para que alguém tivesse um registro e e levasse para casa e pendurasse na parede para que seus filhos, netos, pudessem conhecer uma versão aprimorada deles. Era muito caro, eram poucos que podiam fazer isso. Então a visão que nós temos desse passado é uma visão de uma minoria que tinha certos recursos, algo que com a modernidade vem abaixo, né? Com a disseminação de outros elementos de semiose, como a fotografia e outros registros. No entanto, essa consolidação do passado dessa forma prossegue e muitas vezes vai confundir. Ele fala de Rawls, que foi o primeiro retratista a pintar as personagens e as expressões criadas por esses que tinham esses recursos, segundo o autor. Fez por processo pictórico o que Balzac faria 2 séculos mais tarde na literatura. Bom, ao fazer isso, parece que não há consequências maiores, mas há, porque se constrói um modelo. Um modelo para ser seguido, para ser criticado, para ser afastado, para servir de referência para muitas coisas. Então, essas pessoas que podiam pagar por esses retratos, os primeiros, serviram de certa maneira como uma referência, um modelo para muitos, para muitas milhares de pessoas em vários lugares, seja pela maneira como posavam, pelo que vestiam. E o que passava no quadro para o seu período, sua época, seu contexto. Se formos capazes de ver o presente com suficiente clareza, poderemos formular as perguntas adequadas sobre o passado. Será que quando acompanhamos um pintor fazendo seu trabalho, esses elementos se destacam dessa forma? Ou nos perdemos no próprio ato da pintura, na sua ação. Vou partilhar a tela com vocês para vermos um pequeno trecho do David pintando ao ar livre, um dos grandes pintores da nossa época. Um documentário formidável sobre a vida, sobre o modo de ser. Vamos acompanhar como uma primeira ilustração do que estamos falando. David Hockney, nessa pintura ao ar livre, mostra a interação dele, não apenas com o quadro, conosco, com a câmera, com o cineasta, o Bruno, o Boheim, com o ambiente e com outros elementos. A ótica que nós vemos aqui não é a ótica que o Berger está tratando aqui até este momento no livro. Esta ótica que vemos agora, ali na ilustração, é a ótica da modernidade. A ótica que ele trabalha aqui é uma ótica anterior à modernidade. Vejam nas palavras do autor. Podemos exemplificar a arte do passado, em termos do que se tem entendido como perspectiva. A convenção da perspectiva exclusiva da arte europeia e que havia sido inicialmente estabelecida durante o Alto Renascimento. Ela centra tudo no olho do observador. que é completamente diferente de como estamos vendo esta filmagem. Nesta filmagem, há vários pontos de perspectiva. Na pintura, que é ao qual ele se refere, Dalto, Renascimento, e até quase os nossos dias, tudo depende daquele que está olhando. O que é significativo não é o pintor construir desta forma seu trabalho. É como se este fosse o peixe luminoso do farol, ressalvando apenas que aqui não é a luz que se dirige para o espaço exterior, mas são as aparências que se dirigem ao olho. E essas aparências, as convenções chamariam então de realidade. A perspectiva faz do simples olho o centro do mundo visível. Tudo converge para o olho como para o ponto de fuga do infinito. O mundo invisível é disposto para o espectador, tal como em tempo se acreditou que o universo estava disposto em função de Deus. É um reforço imenso ao eu. É uma padronização de elementos fundantes nesta criatura que, ao ver o quadro, se torna proprietária, se torna a posse deste elemento. No entanto, esta visão do Berger encontra muitas discussões. Para algumas pessoas, o ato de ser assim construído não quer dizer que a pessoa que se aproxima assim será para ela. Alguns, quando se aproximam do quadro, como vemos, por exemplo, Maurice Merleau-Ponty, em O Olho e o Espírito, ele se dilui no quadro. Ele não se torna o centro. E nem mesmo o quadro é o centro. Há vários fatores de deslocamento. No entanto, Berger vai argumentar que não era esta a proposta. Era bem diferente, ainda que isso não possa, não seja descartado. Mais adiante, ele diz como isso terminará. Com a modernidade, com a máquina fotográfica, por exemplo, isso já termina. Vejam como ele coloca o autor a questão. Após a invenção da fotografia, essa contradição foi se tornando progressivamente aparente. Sou um olho mecânico. Eu, a máquina, dou-vos a ver um mundo de maneira que não, que só eu posso vê-lo. Liberto-me. Hoje e para sempre, da imobilidade humana. Estou em constante movimento. Aproximo, afasto-me dos objetos. A fotografia foi um dos instrumentos de ruptura. A partir daí não havia mais isso. Bom, isso mexe com todo um estado de coisas, afetivos, de hierarquia, de poder, de interseções e muitos outros elementos. Não se trata simplesmente de uma perspectiva segundo a qual vemos, mas segundo a qual vivemos as coisas e nós mesmos. Ah, nas palavras do autor, a perspectiva organizou o campo visual como se isso fosse efetivamente aquilo em que se acreditava. Todos os desenhos e pinturas que usassem a perspectiva propunham ao espectador que este fosse o centro único do mundo. A câmera fotográfica, e mais particularmente a câmera de filmar, veio demonstrar que não havia mais centro. A invenção da câmera mudou a forma como as pessoas veem. O visível passou a significar outras coisas para elas, o que teve consequências imediatas nas pinturas. Para os impressionistas, o visível já não se apresentava aos homens de modo a ser visto. Muitas modificações. Agora, o ver significava às vezes outra coisa, significava o não ver, significava viver, significava sentir e outros elementos. A invenção da câmera veio também mudar o modo como os homens viam a pintura, muito antes da invenção da fotografia. Originalmente, os quadros eram parte integrante dos edifícios para os quais eram realizados. Por vezes, numa igreja ou capela do Alto Renascimento, Temos a sensação de que os quadros expostos na parede seriam registro da vida interior do prédio e que, assim reunidos, constituiriam a memória do edifício, ao ponto de fazerem parte da particularidade deste do edifício. Extraordinário, não é? É uma mudança completa, que para alguns já estava em andamento, para outros viria a ser e para outros nunca de fato ocorreu, porque nunca se deslocaram dos hábitos da anterioridade para a modernidade. No entanto, quando a fotografia reproduz uma pintura, destrói a singularidade da sua imagem. Ora, como fundamentar isso? A fotografia não é a própria construção tautológica daquilo que se tem? Não é uma espécie de clonagem do que se tem? Como ela destrói nesse sentido? Para este autor, destrói, porque você tira uma fotografia e vê no seu celular, coloca num fundo de tela, imprime, coloca junto a uma parede ou um quadro, já é outra coisa. O contexto é completamente diferente. Você olhará isso sobre o parâmetro de tudo que está ao
Podemos
redor.
ilustrar de um modo claro pelo que acontece quando uma pintura é exibida num ecrã televisivo.
É assim que a pintura entra na casa de cada espectador. Aparece rodeada pelo papel de parede deste, pelo seu mobiliário, as suas recordações. Ela entra na sua atmosfera familiar e torna-se o centro das conversas. Poderíamos certamente afirmar que toda a reprodução distorce em algum grau pelo que é o original é sempre, num certo sentido, único. Ou seja, o quadro que você vê no museu, de forma alguma, segundo o autor, poderá se aproximar do quadro mesmo que você comprou como uma cópia e pendurou na sua parede. Na era da reprodução pictórica, o significado das pinturas já não lhes está apenso. O seu significado tornou-se transmissível, o que equivale a dizer que este se transformou em algum tipo de informação. Ou seja, a obra de arte agora cumpre vários aspectos. Já cumpriu um, agora cumpre muitos, muitos, muitos. O livro termina com um estudo comparativo entre a arte e o uso da publicidade, algo que o autor considera muito grave. A reprodução permite ou torna menos, mesmo, inevitável que a imagem venha a ser utilizada para múltiplos fins e que a imagem reproduzida, ao contrário da obra original, possa prestar-se a todos eles. Um filme que reproduz imagens de uma pintura, conduz o espectador, por meio do quadro, às conclusões do próprio realizador. O quadro sustenta a autoridade do realizador. O que o autor está colocando é que, quando você se aproxima de um quadro, ali está a imagem cristalizada, parada. Você tem a oportunidade do tempo, da demora, do estudo diligente de vários elementos. Com a imagem em movimento, não é assim em um filme. Portanto, há muitos outros aspectos de grandes diferenças entre os fatores. Ao contrário da pintura, o filme se desenrolará no tempo. Com o quadro, segundo o autor, você olha e tem a ideia de o tempo parado, coisa que não acontecerá no filme. Num filme, onde há A uma imagem se sucede outra, a sua sucessão monta um argumento que se torna irreversível. Num quadro, todos os elementos se encontram expostos a fim de serem vistos simultaneamente. Essa é outra diferença fundamental em Berger. Você tem um quadro, você tem tudo o que está para ser dito ali. Poderá parar, analisar, tomar de uma poltrona e durante muito tempo analisar todos os elementos sondados. Num filme, para o autor já não vai ocorrer assim, pela dimensão da temporalidade que se alonga, das cenas que se modificam, das muitas telas, você tem a oportunidade de dizer as coisas aos poucos,
de voltar atrás, de se arrepender, de produzir outros elementos. Ou seja, agora a imagem ganha outros recursos. Embora seja difícil descrever de modo exato como as palavras mudaram a imagem, elas fizeram-no inegavelmente. A imagem passou a ilustrar a frase. Aqui ele se refere na associação entre as palavras e o quadro que tínhamos. Por vezes, uma análise, uma fala sobre a pintura é tão mais forte que modifica a pintura que estamos apreciando. Basta que alguém chame algum detalhe. Certa ocasião, quando fizemos uma viagem de estudos à Toscana, convidei os alunos para que fôssemos até a linda galeria de ofícios, não é, na capital toscana, Firenze, Florença. E lá, conversando, mostrando, explicando alguns elementos, por vezes essas explicações mudavam a própria compreensão de determinadas telas, de determinados quadros. Outras vezes não. A pessoa já chega com agendamentos prévios muito fortes, independente do que será dito ou visto, isso pode não fazer diferença. Para cada criatura, isso é diferente. É do nosso trabalho procurar acompanhar e entender estas possíveis modificações. As reproduções de pintura, como acontece com qualquer informação, são obrigadas a sustentar a sua posição própria no meio de constante transmissão de outras informações. E é uma arte difícil esta. Durante um tempo, as fontes eram poucas, então você tinha um acesso muito maior ao quadro em si. Hoje, com a disseminação de tantas informações, por vezes o quadro vai confirmar apenas algo que você já tem construído dentro. Ele será a menor parte dentre todas as coisas. Por vezes será assim. Os meios de reprodução são usados política e comercialmente para disfarçar ou negar aquilo que a sua existência torna possível. Mas por vezes as pessoas usam-no de modo diverso, como acabei de ilustrar a vocês. O autor nos diz que não é que ele queira negar a obra de arte, mas ele quer dizer que neste momento ela dialoga com tantas coisas que às vezes ela é a minoria naquilo que ela supostamente teria que ser o elemento principal, não é? Os modernos meios de reprodução conseguiram destruir a autoridade da arte, retirando-a, ou melhor, retirando as imagens que as reproduzem de todo e qualquer santuário. Pela primeira vez, as imagens de arte tornaram-se efêmeras, ubíquas, insubstanciais, disponíveis, de pouco valor, livres. Circundam-nos de um modo semelhante ao da linguagem. Entram na corrente geral da vida, sobre a qual deixaram de ter elas mesmas qualquer poder. Ou seja, houve uma vulgarização das imagens, principalmente estas imagens de arte, que era que durante um tempo foram tão caras. Ele diz que aquelas imagens que nós nos habituamos a ver da arte clássica, elas já não habitam mais entre nós. Há muito. Hoje, elas ocupam muitos espaços diferenciados, concomitantes. É frequente a pintura a óleo representar coisas que se podem comprar no mundo real. Possuir uma coisa pintada e pô-la na parede não é muito diferente de a comprar e instalar em casa. Se comprarem um quadro, compram também o aspecto da coisa que ele representa. Nesse sentido, para o autor, o quadro se associou grandemente a uma sociedade marcada pelo consumo, marcada pelo uso, marcada pelo elemento pragmático, funcional. Não pode ter uma linda casa de campo, pois o quadro trará para você parte dessa casa de campo, e você a terá, pelo menos em parte, e de uma outra forma. Essa analogia entre o possuir e o modo de ver, que está incorporado na pintura a óleo, é um fator geralmente ignorado por estudiosos da arte e historiadores. É muito significativo que tenha sido um antropólogo quem mais se aproximou dessa verificação. E esse antropólogo é também o filósofo Claude Lévi-Strauss, do estruturalismo, não é? O termo pintura a óleo refere-se a algo mais do que uma técnica. Ele diz que ela teve um início, um propósito que foi gradativamente desaparecendo. Quando a pintura a óleo foi inicialmente usada na Europa do Norte, em inícios do século XV, para pintar quadros dotados de um novo caráter, este encontrou-se de algum modo inibido pela sobrevivência de diversas convenções artísticas medievais. Somente no século XVI pôde a pintura a óleo estabelecer definitivamente sua própria norma, seu modo de ver, que, como vimos no início do livro, privilegiava aquele que a olhava, né? Falando diretamente a ele. Em qualquer período histórico, a arte tende a servir os interesses ideológicos das classes que têm mais recursos, não é? Esse autor faz uma leitura por esse aspecto. E como ele foi muito atacado por isso, por dizer esses elementos, não é? Uma leitura muito à esquerda, hoje, numa época de grandes polarizações, por vezes estudamos um autor de direita e imediatamente muitos se queixam. Então, estudamos um autor de esquerda e muitos se queixam. E é da filosofia conversar com os muitos autores de direita, de esquerda, de outros lugares existenciais. Este autor tinha uma leitura marcadamente à esquerda e foi muito atacado por isso. Uma das respostas que ele deu é que não é ele que fazia a comercialização da arte, que era a sociedade que fazia isso e fazia fortemente. Ele então diz: o que estamos a propor é mais do que esse elemento usual, né? Ele diz: há um motivo de ver o mundo, em grande medida determinado por nossas atitudes para com a propriedade, as relações de troca, que encontra sua expressão visual na pintura a óleo e que não poderia encontrá-la em qualquer outra forma visual. Bom. Só que o autor diz que há muitos pintores, e ele elenca vários, né? Rembrandt, Vima, Turner, dizendo que muitas dessas obras contradizem o que ele está dizendo, mas ele fala que isso é uma particularidade dentro de um elemento maior. E também ele ressalta que durante muito tempo essas pinturas a óleos traziam esses elementos sociais, comerciais, as relações, e que isso era praticamente inevitável no retratar. Quando um estudioso chegava a um museu, observem como o que dizia o autor: os visitantes dos museus sentem-se frequentemente esmagados pelo número de obras expostas e por aquilo que tomam. Com algum sentimento de culpa, como sendo a sua incapacidade para se concentrar em mais do que em um punhado delas, na verdade, trata-se de uma reação inteiramente razoável. A história da arte foi totalmente incapaz de lidar com o problema da relação entre as obras excepcionais, as obras medianas de uma tradição europeia. Ele diz que os museus misturaram tudo isso e não havia como fazer diferente diante do que se passava. Em qualquer cultura, a arte dará a ver as grandes diferenças do talento, mas em nenhuma outra cultura essas diferenças serão tão pronunciadas como na tradição da pintura a óleo. Lembrando que esta é uma obra dos anos 70, não é? Muitas dessas visões hoje encontram outras perspectivas, outros elementos. Ele diz que nas tradições mais antigas, quando você observava uma obra de arte, quase que invariavelmente ela traduzia a riqueza que se tinha. numa associação curiosa entre a obra de arte, ou a pintura, não é? E a sociedade, as pessoas. Mas a riqueza era então símbolo de uma ordem social imutável ou da ordem divina. Ou seja, isso se estabelece desde então. E é algo muito difícil depois de mudar. Isso só vai alcançar uma mudança razoável e substancial a partir da modernidade. Quando se introduzem os símbolos metafísicos, e mais tarde aparecem pintores que vieram a introduzir crânios realistas como símbolos da morte, ele diz que quando isso começa a acontecer, não passa veracidade. Então, o público para quem se destina a essas obras param diante das obras e não acham que isso é fidedigno, que pode ser. Eles não acham que podem acreditar nisso, nesses elementos metafísicos simbólicos. Habituados que estavam com os quadros que retratavam aquilo que se passava. É a mesma contradição que mostra a hipocrisia presente na pintura religiosa tradicional, mas mediana. As pretensões do tema são invalidadas pela forma como era pintado. Algo que hoje mudou completamente, uma vez que temos recursos, as inteligências artificiais, as fotografias, os processos digitais, não é? As manipulações que são possíveis dentro de uma fotografia. Computações gráficas. Então, isso em grande parte terminou, mas até onde ele alcançava, isso ainda era dessa forma. O autor diz que hoje, com muitos dos nossos recursos, de fato, esses elementos começam a alcançar muitos outros elementos. Ainda assim, vícios perduram. Ele fala, acusam-nos de estarmos obcecados com a propriedade na concepção da arte, mas o que acontece é o oposto. É a sociedade e a cultura, elas estão obcecadas pelo processo industrial e comercial que levaram então para a arte, né? Contudo, o obcecado percebe sempre a sua obsessão como se esta equivalesse à natureza das coisas, sendo assim incapaz de perceber isso. Na cultura europeia, parecendo que há uma relação natural entre a propriedade e a arte, decorre daí que a demonstração que alguém possa fazer da extensão do interesse pela propriedade num determinado campo cultural é logo dada como sendo a demonstração de sua obsessão e não a obsessão da sociedade. Chegamos ao final desse trabalho. Quero encerrar com a ilustração muito bonita deste maravilhoso pintor, o David, que ao ar livre expõe as palavras do que acabamos de ver e muito além dessas palavras.